dia! Que saudade de vocês, hein? Seja bem-vindo ao Morning Galo, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Eu sou o Felipe Teixeira e eu sei que eu tava meio sumido, né? Mas é que tenho novidades. Este podcast, este programa, agora tem o apoio da Allure Capital, que é um escritório de investimentos também ligado a XP e que também é a minha nova casa, agora meu novo desafio profissional a partir de hoje. Então nos próximos dias eu conto maiores detalhes, porque a vida deu uma reviravolta, né? Então ainda estamos em processo de mudança, mas vem muita coisa boa por aí, tá bom? Fica ligado porque agora ao som de Led Zeppelin nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 19 de fevereiro. Faltam 316 dias para acabar o ano e 40 dias para o início do feriado de Páscoa. Muito bem, são 6 horas e 48 minutos, 23 graus aqui em Itapema e hoje é dia do esportista e é uma data dedicada a homenagear todas as pessoas, na verdade, né, que praticam algum tipo de atividade física, seja de forma profissional ou os famosos atletas de fim de semana. Tudo isso para reconhecer a importância do esporte para a saúde, não apenas física, como mental. No caso aqui do Brasil, a celebração também se alinha aos esforços para fomentar a cultura esportiva no país, reconhecendo os atletas que já representaram ou que ainda representam o nosso Brasil varonil em competições nacionais e internacionais, incentivando assim a participação da população em atividades físicas como meio de melhorar a sua qualidade de vida, além da prevenção de doenças, né? E claro que estamos ainda muito distantes de obter o devido sucesso nesta seara. Mas o que realmente importa nessa segunda-feira, 19 de fevereiro, é que hoje é aniversário da minha mãezinha, a dona Fátima, que está lá no Rio Grande, mas que ainda assim é a responsável por tudo isso que acontece aqui, né? De modo que se você tem aí qualquer reclamação, a meu respeito, enderece a sua reclamação à dona Fátima, tá legal? Um feliz aniversário, mãezinha. Eu te amo do tamanho do infinito e um pouco mais ainda, tá bom? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do Morning Galo, nos ajude aí compartilhando, indicando esse podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, a segunda-feira foi mista para as principais bolsas asiáticas, que teve como destaque o retorno das negociações na China após o feriado de Ano Novo Lunar. Nos Estados Unidos, os futuros em Wall Street operam estáveis, uma vez que os mercados estarão fechados em Wall Street hoje devido ao feriado do Dia dos Presidentes. O Stoxx Europe 600, na Europa, obviamente, pouco alterou após o aumento de 1,4% da semana passada, que levou o indicador a apenas 4 pontos do seu topo histórico registrado em janeiro de 2021. As ações dos Estados Unidos e do mundo, de forma geral, ainda não responderam à recente liquidação dos títulos do Tesouro Americano ocorrida este mês. E isso ocorre depois de uma série de dados econômicos melhores do que o esperado e também de comentários mais agressivos por parte dos decisores de política monetária do Federal Reserve, que levaram os investidores a reverterem apostas mais agressivas em cortes de taxas de juros. Os contratos de swaps estão agora a avaliar cerca de 90 pontos base de cortes nas taxas nos Estados Unidos para 2024, face a mais de 150 pontos base no início deste mês de fevereiro. Entretanto, os investidores e as empresas sinalizam que a guerra no Oriente Médio e o caos no transporte marítimo no Mar Vermelho representam um grande risco para os lucros. Após uma semana mais curta, dominada pelas divulgações dos índices de inflação, tanto o CPI quanto o PPI lá fora, os próximos dias trarão foco nos indicadores de atividade econômica. Já nesta segunda-feira, o destaque será a divulgação do Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, referente a dezembro. A expectativa geral é por um aumento de 0,7% na base mensal, enquanto o Bradesco projeta uma elevação de 0,9%. Previsão compartilhada pela equipe econômica do Itaú, que também antecipa um crescimento anual de 1,5%. Nesse mesmo dia, a Fundação Getúlio Vargas divulgará o monitor do PIB de dezembro. E estes dados representarão as últimas informações do quarto trimestre de 2023, antes da publicação do PIB do período. Na terça-feira, vulgo amanhã, o Banco Central revelará o boletim Focus e na quarta-feira serão apresentados os dados semanais do fluxo cambial. Outras importantes divulgações, né, ocorrerão na quinta-feira, incluindo os dados semanais do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, e a sondagem do consumidor de fevereiro, ambos fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda o som de Led Zeppelin, porque essa música aqui, In My Time of Dying, é mais comprida que Esperança de Pobre, né? Muito bem, começamos pelo Estadão. PCC e CV, né, Comando Vermelho, se infiltram no poder local para capturar contratos milionários das prefeituras. De olho nas eleições de 2024, criminosos buscam novas oportunidades para lucrar e lavar dinheiro do tráfico de drogas. Morre Abílio Diniz, um dos maiores líderes empresariais do Brasil por décadas, aos 87 anos. O Abílio, que ficou conhecido por estar à frente, por exemplo, né, do Grupo Pão de Açúcar, e ele estava hospitalizado aí há cerca de 3 semanas após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Rubens Barbosa, a declaração de Lula passou dos limites. Agora ele ataca o Estado de Israel e a gente fica se perguntando o que, que o país ganha com uma fala dessas, né? E realmente inacreditável, né? Lula poupa Maduro e Putin, ataca Israel e põe em dúvida compromissos com democracia. Deputados bolsonaristas irão apresentar pedido de impeachment contra Lula. Aí também já é demais, né? O que espera a economia brasileira nos próximos anos? Veja em 4 gráficos. The Economist. Xi Jinping perdeu o controle dos mercados na China, o que deu errado. Como a China construiu a Baidu, que foi de chacota da indústria, a matadora da Tesla. Dino quer trocar a aposentadoria compulsória por demissão sem salário de juiz e promotor. Puxa, se isso aqui acontecesse, seria bem positivo, né? Golpe de Bolsonaro não daria certo sem apoio parlamentar, empresarial e internacional, é a coluna do Diogo Schelp. Daniel Alves, detento, revela plano de fuga que protocolo anti-suicídio foi ativado. Defesa frágil e argumentos terríveis. Daniel Alves deve ser condenado, diz imprensa europeia. Vamos ver o que mais temos por aqui. Coluna do Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central aqui do Brasil em 2 ocasiões, né? Sem controlar a inflação, será impossível a Argentina voltar a crescer para acumular reservas. Vamos agora para a Folha de São Paulo. Energia limpa vive boom global e no Brasil Vamos de novo. Energia limpa vive boom global e no Brasil e cria 36 novas usinas de Itaipu. Eu li de novo porque o título está bem mal escrito aqui, né? Nem parece a qualidade diária dos textos da Folha de São Paulo. Imperativo da energia. Folha inicia campanha por transição energética. Morre aos 87 o empresário Abílio Diniz, que impulsionou o grupo Pão de Açúcar. Exército anexa estudo sobre desvantagem física para defender veto a mulheres. Inclusão feminina é discutida no STF. Desempenho físico foi satisfatório. Tem que ver se alguma mulher vai desmaiar, né, quando a Polícia Federal bater na porta também, como fez aí recentemente um oficial do Exército Brasileiro. Não, uma vergonha, né? Anatel investiga o uso de programa encontrado pela PF na ABIN e que acessa a rede 4G. A agência de inteligência diz que apenas estudava o software como ferramenta. Mãe de vítima na Baixada Santista contesta a versão da PM e quer pedir exumação do filho. Incêndio de grandes proporções destrói galpão em Santos, no litoral de São Paulo. Vamos para o valor econômico. Abílio Diniz, da família fundadora do Pão de Açúcar, morre aos 87 anos em São Paulo. Foi excessiva a participação de militares no governo Bolsonaro, diz presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar. Mas aí dizer isso agora, em 2024, não adianta nada e é de um oportunismo absurdo, né? Lula compara a ação de Israel à de Hitler contra os judeus. Netanyahu diz que declarações de Lula são vergonhosas e graves. Essa fala do presidente Lula que me lembra aquele ditado, né? Se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar, não é verdade? G20 terá Blinken, Lavrov e segurança reforçada. Encontro que acontece no Rio de Janeiro, né? Federal Reserve e IBCBR estarão no foco dos investidores. Derrota da Ucrânia seria derrota do Ocidente, diz Durão Barroso. Vamos ver o que tem mais aqui. Aviões da Gol a serem entregues à americana Avelo Airlines estão fora de operação, dizem fontes. Veja a repercussão negativa de fala de Lula sobre Israel e a guerra em Gaza. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, cassação de Moro. TRE já decidiu como será o julgamento do ex-juiz, cuja situação é muito complicada, né? Acho muito difícil que ele escape aí de uma cassação. Bela Megalho, o argumento de Bolsonaro que fez Michele desistir de viagem para os Estados Unidos. Fernando Gabeira, o apocalipse de carnaval. Demetrio Magnoli, a ferida aberta entre o povo russo e ucraniano jamais cicatrizará. Itamaraty aguarda reunião de embaixador com Israel para tentar conter crise diplomática. Abílio Diniz era o 31º brasileiro mais rico. Veja quanto ele deixou de fortuna. Fuga em Mossoró. Imagem ruim da câmara de segurança pode ter prejudicado o monitoramento em presídio. Governo recua, acena com prazo para pagar emendas e tenta debelar crise com o Congresso. Cúpula do G20, tudo que você precisa saber sobre eventos que acontecem no Brasil. Síndrome do impostor, a maldição de se sentir constantemente uma fraude. Eleitores nem fortalecem Nanicos e tiram mais votos de Joe Biden. Gastos vão a quase 1 trilhão e analistas defendem revisão de regras. Isso aqui é os gastos com a Previdência, tá? Vamos para o Poder 360 agora. Sem influência global, Lula se limita a chocar. Depois do carnaval, o Congresso retorna com PL contra saidinhas. Ah, é, tem retorno do Legislativo hoje, né? Que beleza. Planalto rebate crítica e fala em reação desproporcional de Israel. Lembrando que o retorno é o recesso parlamentar, é o retorno do carnaval ainda, né? Os caras aproveitaram para emendar o carnaval e vão voltar só hoje. E claro, tudo será pago com o seu, com o meu, com a nossa dinheirinha, né? Aqui no Poder 360 também tem o destaque da morte do Abílio Diniz. Agenda da semana, Dino no STF, Lula recebe Blinken e prévia do PIB. Políticos e empresários lamentam a morte de Abílio Diniz. 500 policiais trabalham na busca, isso aqui ainda em relação à fuga do presídio em Mossoró. Luciano Huck critica Lula por comparação entre Israel e Hitler. Não convidei líderes evangélicos para ato de Bolsonaro, diz Silas Malafaia. Que beleza. Vamos para o Portal Metrópoles. Dilma relatou a Lula suspeita de espionagem da ABIN na noite da posse de Moraes. Ex-presidente Dilma Rousseff disse a Lula ter ficado desconfiada de que foi espionada durante a campanha eleitoral de 2022. Isso aqui é a coluna do Guilherme Amado, tá? Paulo Capelli, militar acusada por ministro de Lula de cena repugnante, é exonerada. Presa, irmã de Léo Moura, foi condenada por golpe de 60 ingressos fake. Ricardo Noblat, encantado com a própria voz, Lula pisa em mais uma casca de banana. Igor Gadelha, Lewandowski recomendará a Lula veto ao PL das saidinhas, se aprovado. Dom Juan seduz mulher, torra 700 mil e faz vítima perder tudo. O patrimônio do ex-diretor da Vai Vai suspeito de chefiar o PCC. Essa relação entre escolas de samba e o crime organizado é antiga, hein? Ah, mas é antiga mesmo. Como o neto do assassino de Chico Mendes virou importante membro do Comando Vermelho. Bom, era isso, né? Vamos então para o aniversariante do dia. Além da minha mãezinha, né? O 19 de fevereiro marca o aniversário de Nicolau Copérnico, que foi um astrônomo renascentista polonês e que em 1543, há mais de 400 anos, portanto, propôs a teoria heliocêntrica do sistema solar, que posicionava o Sol e não a Terra no centro do universo. Curiosamente, o Copérnico morreu em 1543, no mesmo ano que ele lançou a sua obra mais importante. Bom, essa teoria heliocêntrica foi, claro, uma mudança revolucionária na forma como o cosmos era compreendido, desafiando a visão geocêntrica de Ptolomeu, que dominava a ciência ocidental por mais de mil anos até então. A importância histórica de Nicolau Copérnico reside principalmente em sua contribuição para o início do que chamamos de Revolução Científica. A sua obra principal, Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, publicada então em 1543, curiosamente o ano da sua morte, é considerada um marco na história da ciência. Ao argumentar que a Terra se movia em torno do Sol, Copérnico desafiou as doutrinas científicas e especialmente religiosas estabelecidas até então, colocando a ciência em um caminho que eventualmente levaria à moderna compreensão do universo. Ao propor esse modelo heliocêntrico, ele lançou as bases para que os futuros astrônomos, como Galileu Galilei, Johannes Kepler e mesmo o Isaac Newton, né, desenvolvesse a ciência da astronomia em direções que eventualmente confirmariam e expandiriam a sua teoria heliocêntrica. Ao desafiar a visão geocêntrica, que era amplamente aceita pela igreja e pela sociedade, Copérnico contribuiu para o questionamento do dogma e da autoridade religiosa em assuntos científicos, como, por exemplo, as vacinas nos dias atuais, né? E isso fomentou um ambiente de maior questionamento e investigação empírica. O heliocentrismo de Copérnico teve um profundo impacto filosófico, mudando a maneira como a humanidade se via no universo. Ao remover a Terra do centro de tudo, Copérnico também deslocou a percepção antropocêntrica do mundo, influenciando o desenvolvimento do pensamento humanista e racionalista. Embora a teoria heliocêntrica não tenha sido imediatamente aceita e tenha enfrentado resistências significativas, especialmente de autoridades religiosas, seu trabalho acabou por ser reconhecido como um dos mais importantes contributos para o avanço da ciência e do conhecimento humano. Copérnico é, portanto, uma figura central na transição da ciência medieval para a ciência moderna. Mas você pode continuar, claro, achando que a Terra é plana, que o Sol e a Lua são holofotes gigantes, que nós estamos numa redoma, ou que a Terra é oca, né? Afinal de contas, como diz o filósofo, a vida é sua, estrague-a como quiser, né? Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1649. Em um 19 de fevereiro, ocorria a Segunda Batalha de Guararapes, acabando de forma definitiva com os esforços da colonização holandesa aqui no Brasil, especialmente no Nordeste e especialmente em Pernambuco, né? A colonização holandesa aqui no país ocorreu durante o século XVII, quando os Países Baixos estavam em conflito com a Espanha pelo controle de territórios nas Américas. Isso devido àquela União Ibérica, né, que durou de 1580 a 1640, quando as coroas da Espanha e de Portugal foram governados pelo mesmo monarca. Bom, as colônias portuguesas se tornaram alvos dos holandeses, que buscavam expandir as suas atividades comerciais, especialmente no comércio de açúcar. As invasões holandesas aqui no país focaram principalmente no Nordeste, devido à sua importância econômica na produção do açúcar. A Companhia das Índias Ocidentais, organização mercantil holandesa, patrocinou expedições para capturar territórios portugueses, incluindo ataques aqui ao Brasil. A ocupação mais significativa ocorreu em Pernambuco, iniciada em 1630. Os holandeses conseguiram estabelecer um governo no Recife e expandir o seu controle para outras áreas do Nordeste. Durante esse período, o famoso Maurício de Nassau foi nomeado governador do Brasil holandês, isso de 1637 a 1644. E a sua administração é lembrada pela relativa tolerância religiosa e incentivos ao desenvolvimento urbano e cultural. As Batalhas dos Guararapes, ocorridas em 1648 e 1649, foram confrontos decisivos entre as forças portuguesas e seus aliados brasileiros e as forças holandesas, marcando o início do fim da ocupação holandesa aqui no país. E esses confrontos aconteceram no Monte Guararapes, daí o nome, que fica próximo a Recife, em Pernambuco. As vitórias brasileiras e portuguesas nas Batalhas dos Guararapes foram cruciais para a expulsão definitiva dos holandeses aqui do Brasil. E essas vitórias minaram o controle holandês e impulsionaram o esforço de reconquista portuguesa no Nordeste. As batalhas são frequentemente consideradas como um dos primeiros momentos de união entre diferentes grupos étnicos e sociais aqui no Brasil, incluindo portugueses, índios e africanos, que lutaram lado a lado contra os invasores holandeses. Esse aspecto é celebrado como um marco na formação da identidade nacional brasileira. Após as batalhas dos Guararapes, a resistência contra os holandeses continuou até a assinatura do Tratado de Haia, em 1661, pelo qual os holandeses formalmente reconheceram a soberania portuguesa sobre o Nordeste brasileiro em troca de uma compensação financeira. A colonização holandesa e as Batalhas dos Guararapes são, portanto, eventos significativos na história do Brasil, representando não apenas um momento de conflito militar, mas também um período de transformações culturais, sociais e econômicas que influenciaram o desenvolvimento do nosso Brasil. E dito isso, fechamos o Morning Galo dessa segunda-feira, 19 de fevereiro, claro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e te informando que a partir de hoje voltamos diariamente com a nossa programação normal, com o apoio agora da Alur Capital, tá legal? Fica ligado aí que em seguida teremos novidades, inclusive estarei de mudança para a cidade de Florianópolis muito em breve, mas isso é papo para uma outra hora, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem na companhia de Temple of the Dog e eu volto amanhã, tchau, fui!